Boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje o item intitulado Vida Contemplativa, é a questão número 657. O que é a vida contemplativa? É a prática adotada por algumas religiões orientais, aqueles monges que ficam isolados, insulados, dentro de mosteiros, durante toda a vida, em atitude apenas de meditação, de contemplação à grande divindade, passam por toda a vida ali. Também essa prática é adotada ainda na Igreja Romana, na Igreja Católica, por freiras que também ficam nos seus conventos, internadas em atitude de adoração, atitude de contemplação. Nós vemos até interessante relato de uma irmã carmelita que vivia em contemplação. A vida dela era só isso. E ela justificava, então, aquelas irmãs carmelitas de que a atitude contemplativa era, sim, uma vida de inutilidade para a sociedade, uma vida de não ajudar ninguém, uma vida inútil, uma vida inservível, mas que, por conta disso, vejam a interpretação, por conta disso mesmo, era uma vida de entrega, total entrega ao Pai, ao Criador. Então, eles se abstêm-se da vida própria, de viver, para entregar essa vida ao Pai. Quer dizer, não vou viver, não vou servir o próximo, não vou ajudar a minha sociedade, não vou, como ela diz, fazer o bem ao próximo, porque eu vou entregar toda a minha vida ao Pai, ao Deus, porque Ele é todo amor. E ele, por isso, Ele merece que a minha vida seja entregue a esse Deus. Embora a boa vontade, a boa intenção, a gente percebe que é um grande equívoco, né? A interpretação é bastante equivocada. Se a gente tomar os estudos de filosofia desde os tempos de Aristóteles, nós vamos ver que Aristóteles já definia o homem como um animal social, um ser que, por sua própria natureza, por sua própria psicologia, precisa conviver com o outro, precisa estar em sociedade para a própria sobrevivência e para contribuir com a sobrevivência, com o progresso do grupo social em que está inserido. Mais adiante, nós vamos encontrar Karl Marx falando também que o homem é um animal político e social. E acrescenta, mas ele é social não porque simplesmente vive em sociedade. Ser um ser social não é simplesmente viver em sociedade, mas é aquele que tem apenas uma única coisa e não tem problema em dividir, em repartir essa única coisa com aquele que não tem nada. É aquele que tem tudo, mas não se importa em ficar apenas, utilizar apenas do necessário. Ser social é aquele que ele age ativamente no sentido de melhorar a sociedade na qual ele está inserido, no sentido de buscar o outro e melhorar o grupo social onde ele vive, onde ele sobrevive. Isso é a natureza humana, essa é a natureza do ser humano, não viver sozinho, não viver isolado. Nós observamos, por exemplo, pessoas que vivem sós e solitárias, e nós percebemos que, muitas vezes, são pessoas que acabam acumulando para si muitas manias, não é? Muitas excentricidades, são pessoas que acabam ficando com hábitos fixos, congelados, né? E que atrapalham a sua própria vida. Qual que é uma punição muito severa e muito, muito útil que se aplica nas presidiárias, nas penitenciárias, nesses locais? Aquele preso, aquele presidiário que não se comporta bem, o que é feito com ele? Ele é colocado na solitária. Ele é colocado na solitária. É a pior tortura, ele vai ficar sozinho, ele não vai ter contato com outras pessoas. Isso destrambelha o seu próprio psiquismo. Isso é prática até de pessoas que buscam a confissão de uma outra, deixa na solitária. Quando sai da solitária, ele fala o que quer, o que fez, o que não fez, o que a pessoa quer que faça. Então, por ser da nossa natureza viver em sociedade, a prática da vida contemplativa é realmente um grande equívoco. Nós vamos ver que, embora a interpretação seja essa da igreja, nós encontramos pessoas dentro da igreja que escaparam a isso, Exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, ela viveu, em princípio, como freira, num convento em Dublin, na Irlanda. Mas ela tinha dentro de si já o desejo de ajudar as pessoas, de ajudar os pobres. Então ela desejou ir para a Índia. E ela foi então transferida para um convento da mesma Irmandade, a Irmandade das Marianas, e foi para a Índia. E ela foi trabalhar num convento em Calcutá, onde ela dava aula para as meninas mais ricas da sociedade indiana. E aquilo incomodava um pouco. E ela fala em uma das suas biografias que, numa viagem de trem dentro de Calcutá, observando a pobreza, observando a miséria que estava em torno de si, ela recebeu um chamado. E aí, então, ela abandonou o convento, abandonou a vida contemplativa, abandonou as meninas ricas, e com a autorização do Papa, até da época, Pio XII, ela foi viver para ajudar os pobres, mais pobres, que estavam ali em Calcutá. E começou com um trabalho solitário, pedindo ajuda para uns, e o trabalho foi crescendo, foi envolvendo criaturas, inclusive ex-alunas ricas dela passaram também a ajudá-la, inclusive financeiramente. Então ela saiu, compreendeu que aquela vida de mosteiro, aquela vida isolada, não era aquela vida que Jesus queria. Porque o próprio Cristo, quando esteve aqui, ele não ficou isolado. Ele vivia com as pessoas, ele vivia com os necessitados, com os leprosos, com aqueles que eram mal vistos pela sociedade, sempre ajudando, praticando bem. Onde Jesus ia, a multidão se acotovelava para receber o seu auxílio, a sua palavra, a sua cura. Tocavam em Jesus para que se melhorassem. Então Jesus estava junto da multidão. Vamos ver o que os espíritos nos falam na questão 657 a esse respeito. Allan Kardec fez a pergunta: os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? A resposta: não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Então, os espíritos já nos trazem essa mensagem de que esse isolamento não foi para isso que aqui nós viemos. Não foi essa a tarefa para a qual nós estamos aqui. Os espíritos nos falam que sim, Deus quer que pensemos nele, mas Deus não quer que fiquemos só pensando nele, porque nós temos tarefas a desempenhar aqui na Terra. Temos deveres a cumprir com o nosso próximo. Ora, quais são os objetivos da reencarnação? Qual é a razão, o objetivo? Por que é que nós estamos aqui no mundo reencarnados? Podemos resumir: 2, resgatar débitos e melhoria espiritual. Simplesmente, resgatar débitos. Como é que eu resgato débito? Como é que eu vou pagar a dívida daquele meu irmão que na vida passada eu matei? Eu prejudiquei, eu destruí o lar dessa criatura. Como é que eu vou pagar essa dívida? Se eu ficar isolado num convento, se eu ficar num mosteiro, numa vida orando, fazendo prece, só isso. Como é que eu vou pagar? Não, eu vou pagar reencarnando do lado dele, como irmão, como marido e mulher, como pai e filho, convivendo no trabalho, como chefe e patrão, entendendo as dificuldades que serão, sim, porque eu devo, então eu tenho que passar a dificuldade, eu tenho o dever de resgatá-lo, de reparar aquilo que eu fiz. Então a reencarnação é essa oportunidade imensa que Deus nos proporciona para que a gente possa, primeiro, reparar débitos, resgatar a dívida com aqueles que nós prejudicamos em vidas anteriores. Como é que nós vamos fazer isso se ficarmos isolados, se não convivermos com a sociedade? Ah, conviver com o próximo é duro? É. Ah, mexer com gente é uma coisa horrível? É. É, porque também nós somos gentes e entendemos como nós somos horríveis. Mas é essa a tarefa nossa, a melhoria espiritual. A melhoria espiritual é a nossa e é do grupo a qual nós estamos inseridos, a sociedade. Então, nós temos os deveres no lar, estamos reencarnados numa família, temos a convivência e precisamos pensar como é que é a nossa convivência com os nossos familiares, né? Eu me isolo, procuro ajudá-los, procuro tolerar, paciência, compreender. No meu ambiente de trabalho, com os companheiros, se eu sou chefe, eu sou muito rigoroso, né? Eu exploro o meu funcionário. Se eu sou funcionário e tenho um chefe, um superior, eu obedeço, eu cumpro os meus deveres. Eu respeito os meus colegas de trabalho. Como é que eu ajo nos meus ambientes? E assim, na sociedade, em todas as áreas em que temos um papel para exercer. Nós temos um papel para exercer na sociedade, temos uma tarefa para desenvolver na nossa vida. Richard Simonetti, ele fala uma coisa interessante, para nós espíritas. Ah, então, graças a Deus, o espiritismo, ele não pensa nessa vida contemplativa. Os espíritas, qual é a bandeira do espiritismo? Nossa, que maravilha. Fora da caridade, não há salvação. A caridade é o amor em ação. A caridade é eu ir ao encontro daquele que necessita para ajudá-lo, para ver as suas necessidades e auxiliá-lo de acordo com as minhas possibilidades. É a caridade, é isso. Então, essa é a bandeira da doutrina espírita, né? Ajudar o próximo, fazer a caridade. Ora, mas e nós? Como é que nós estamos agindo? Ele nos fala que na vida moderna, nós podemos nos comparar a como se fossem aqueles os eremitas, né, que viviam nos desertos, se afastavam lá para pensar, para meditar. Nós somos eremitas do asfalto, eremitas urbanos, eremitas da sociedade, porque, embora estejamos vivendo com outras pessoas próximas, nós nos isolamos em nós mesmos. Nós nos isolamos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e somos indiferentes para as dificuldades do outro, e mesmo dentro do lar. Mesmo dentro da família, mesmo com um vizinho, que eu nem sei o nome. Como? Que dificuldade tem? Por que passa por dificuldade? Eu estou bem. E com a sociedade? Então, aí nos falava a Madre Teresa de Calcutá também. Ora, é muito fácil a gente amar o próximo que está distante. Nossa, aqueles miseráveis lá da África. Nossa, que dó, que judiação, coitado. Como que pode aquilo lá? Meu Deus, né? Mas amar o próximo que está próximo é duro, é mais difícil. Aquele que convive com a gente, que a gente cruza todo dia, né? Que a gente está em casa, dentro, junto, o vizinho, o chefe. Esse é a dificuldade, esse é o nosso desafio. Essa é a tarefa que nós temos. E nós nos isolamos, né? Como se fôssemos aquele eremita. Estamos juntos, mas não estamos. Estamos preocupados com as nossas coisas, com as nossas dificuldades somente. E hoje, a gente ainda pode acrescentar um pouco mais a questão das redes sociais, que são um instrumento muito útil. Um instrumento muito útil até de aumento de relações sociais. No entanto, como é que nós estamos utilizando essas redes sociais, né? Será que nós estamos criando um mundo virtual e esquecendo da nossa realidade? Porque no mundo virtual é muito simples. Eu não gosto mais daquele lá, eu não curto, eu deleto ele e pronto. Aí eu trago para o mundo real a pessoa que eu não me dou bem com ela, eu deleto da minha vida, afasto, e o deletar significa ser indiferente, não considerar, não escutar, não quero saber o que ele pensa, não é importante para mim, porque importante sou eu. Então nós temos que aprender também com as ferramentas novas que a tecnologia nos traz e que são importantes, são fundamentais, porque a vida vai se modernizando, não tem dúvida, mas nós precisamos não esquecer de colocar sentimento, colocar amor, colocar humanidade em tudo isso. Nós estamos nos desumanizando e precisamos, ao contrário, estamos aqui para nos humanizarmos, para ir ao encontro do próximo, para ajudar as criaturas. Chico Xavier nos conta um caso muito interessante. O Chico, quando estava em Pedro Leopoldo, todos os sábados ele reunia um grupo e ia fazer visitas para algumas pessoas, para várias pessoas. Saía uma caravana e ia visitar pessoas que estavam com problemas, pessoas com carências, com dificuldades financeiras, com dificuldades emocionais, iam nas casas, faziam as preces, a chamada peregrinação, que o Seu Rolando trouxe para nós aqui, a gente faz aí também hoje, nos sábados. Claro que não é, né? Naquele nível do Chico, mas a gente faz as visitas, o grupo da mocidade faz. E o Chico fazia as visitas todo sábado, levava uma balinha, levava um bolo, levava um dinheirinho, e ia ajudando as pessoas, faziam preces. E certa feita, ele recebeu um chamado para passar a visitar uma pessoa, que era uma pessoa muito boa, mas que tinha sofrido um problema físico, e ela tinha ficado totalmente imobilizada. Não tinha mobilidade e nem conseguia falar. Então a irmã dela pediu para o Chico: Chico, você não vai também passar a visitar a minha irmã? A minha irmã chamava Valéria, o nome da moça. E ele passou então a visitar a Valéria. E ele ia lá na Valéria, ele e o grupo, e conversava, levava bolo, levava bala. Ela não conseguia falar. Ela estava só na cama, não conseguia falar. Mas fazia prece, fazia e conversava. E era um momento até de alegria. E ele percebia que ela sentia alguma coisa boa nos momentos em que eles estavam lá. E ele percebia, falava com ela toda vez que estava lá, isso por mais de 6 anos, ele conta, que pedia para ela falar o nome de Jesus. Ele falava: o nome de Jesus é muito forte, Valéria. Fala, Valéria. Fala, Jesus. Tenta, minha irmã. Tenta falar o nome de Jesus, porque ele vai te ajudar. Jesus, o nosso mestre, quando estava aqui, muitas pessoas iam ao encontro dele, pediam a ajuda de Jesus, e Jesus ajudava as pessoas. As pessoas estavam com lepra, ele curava. As pessoas estavam obsidiadas, ele libertava. Pede, fala o nome de Jesus. E ela não conseguia, ela não conseguia. Certa feita, isso depois de mais de 6 anos de visita a essa casa, a irmã, que chamava Laura, ligou para o Chico: Chico, a minha irmã agora teve uma gripe muito forte e está quase com pneumonia, e se ela pegar pneumonia, o médico disse que é muito grave. Então o Chico falou: então tá bom, eu vou visitá-la todos os dias agora, não vou só aos sábados. E continuou. Certa feita, e era um sábado agora, ele estava lá com o grupo, e ele insistiu, ela estava com muita febre. E ele perguntou, e o médico? O médico disse que ela está bem. E começou a conversar, e falou pressa, e novamente insistiu: Valéria, fala o nome de Jesus, Jesus vai te ajudar, fala, Valéria, o nome de Jesus, Jesus é um espírito tão bom, fala o nome de Jesus. E naquele momento, Valéria olhou para ele e falou: Josujo, Josujo, Josujo. E o Chico ficou tão feliz: que felicidade, Valéria, você falou o nome de Jesus, ele vai te curar, ele vai te ajudar, graças a Deus, que momento feliz que eu estou sentindo. E ela continuou: Josujo, Josujo. E ele feliz e foi embora: agora você vai sarar. E foi embora. Na manhã seguinte, ele recebeu o aviso da irmã que ela tinha desencarnado. Pela manhã ela já tinha desencarnado. Chico ficou muito triste, foi lá e fez prece, porque tinha uma ligação muito forte. O tempo passou, isso por volta de 1959. Em 1976, Chico Xavier teve um infarto muito grave. E o médico falou: você vai ficar internado na sua casa por 20 dias. Não vai receber visita de ninguém, né? Vai ficar uma enfermeira na tua porta e ninguém vai entrar. Ah, mas eu recebo os espíritos. Os espíritos podem, mas gente encarnada não. E vários espíritos iam de fato lá. E ele conversava. Certa feita, entrou uma mulher muito bonita. E o Chico olha: que mulher bonita, mas não conhecia, não lembrava quem é. Oi, Chico. Oi, minha irmã, como vai? Ah, eu estou indo, tudo bem. Chico, você não lembra de mim? Ah, minha irmã, eu não lembro de você. Eu estou com muito problema. Nossa, Chico, nós éramos muito amigos, Chico. Não, mas eu não lembro de você. Nossa, nós éramos lá de Pedro Leopoldo, eu sou lá de Pedro Leopoldo. Você não lembra de mim? Não lembro, minha filha, tinha tanta gente. Fala o teu nome, minha filha, fala o teu nome que aí eu vou lembrar. E fala o nome do sobrenome que aí eu lembro. Não, eu não vou falar meu nome. A gente era tão amigo. Ô, minha filha, não faz isso comigo. Eu não estou com memória mais, me ajuda. Fala o teu nome. Não vou falar meu nome, mas eu vou falar uma palavra e você vai me identificar. Então fala, minha filha. Ela olhou para o Chico e falou: Josujo. O Chico começou a chorar. Valéria, é você, Valéria. Que linda que você está, Valéria. Que bom receber a sua visita, Valéria. Eu não mereço a sua visita. Ele falou: eu vim aqui, sim, para relembrar os nossos sábados em que você ia lá, a gente fazia prece junto, a gente lembrava de Jesus. Lembra, Chico, como eram boas aquelas tardes? E eu vim falar para você que Jesus... Tenha confiança em Jesus, que Jesus ajuda, sim, a todos nós. E colocou a mão no peito do Chico, e o Chico acabou a dor do infarto. O Chico não teve mais a dor. E ela foi embora. E o Chico lembrava: olha, nunca mais, eu sempre me convivi com uma angina, mas aquela dor que eu sentia, nunca mais senti. É assim que é conviver com as pessoas. Esse é o prêmio de conviver com as pessoas. E ajudar, ir ao encontro das necessidades das pessoas. Ajudar aqueles que precisam sair do nosso isolamento, da nossa vida individual e buscar o próximo. Que Deus nos ampare.